Bom, senhoras e senhores deputados, dado o adiantado da hora, proponho que tratemos apenas dos assuntos urgentes. E, assim sendo, vou começar pelo ponto 6, projeto de resolução número 1139/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a aplicação da resolução da Assembleia da República número 5/2015. Pergunto se é para discussão em plenário ou em comissão. Pode ser mesmo, diga-me, certamente que sabe. Ponto 5, para saber se é para debate em plenário ou em comissão. Em plenário. Muito obrigada. Ponto 6, também. É para em plenário ou em comissão? Também em plenário. Ponto 7, mesma pergunta. Também em plenário? Muito obrigada. E agora passamos ao ponto 3, apreciação e votação do relatório relativo ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018, programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática, de que é relatora a senhora deputada Vânia Dias da Silva, a quem dou a palavra. Senhor deputado, deste, o prazo não permite. Então, tem a palavra a senhora deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente, muito telegraficamente, até pelo adiantado da hora. Dizer só que se trata, de facto, de uma comunicação sobre o programa de trabalho da Comissão para 2018, como é normal fazer-se. A comunicação vem acompanhada de 5 anexos que contém as novas iniciativas, as iniciativas que estão pendentes e que são prioritárias, as que serão para retirar e a lista das revogações previstas. Este programa de trabalho assenta sobretudo na continuação do trabalho das 10 prioridades da Comissão Juncker, bem como no objetivo de preparar a União para 2025, assente no discurso da União feito em setembro de 2017 pelo Presidente Juncker. Acresce ainda a regulamentação e a implementação no âmbito do regular melhor que a Comissão tem vindo a adotar. Dizer que no que concerne esta Comissão e às atribuições desta Comissão, as duas únicas matérias que nos parecem, que me pareceram aqui ter relevância, são a que se prende com o mercado único digital conectado, que já vem do ano passado e que permanece, havendo uma lista grande de propostas prioritárias neste domínio que ainda estão pendentes e cujo quadro deixo no relatório, e ainda uma nova iniciativa relativamente ao mercado único digital conectado, cuja iniciativa também está plasmada no relatório. A outra questão que se prende também com as atribuições desta Comissão tem que ver com o Corpo Europeu de Solidariedade, que se prende com a ajuda aos jovens no empenho na sociedade que os rodeia a desenvolver conhecimentos e competências no início da sua carreira. Este Corpo Europeu de Solidariedade teve já início no ano passado e agora é preciso regulamentá-lo e dar-lhe corpo jurídico, e é isso mesmo que se propõe a Comissão fazer durante este ano. Terminar dizendo que a Comissão acrescenta que todas as iniciativas legislativas terão lugar até maio de 2018, a fim de que em 2019 possam estar todas preparadas e não haja matérias pendentes para que os eleitores possam decidir em conformidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra, Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria desde já, naturalmente, cumprimentar a deputada Vânia Dias da Silva pela elaboração deste relatório dizendo naturalmente que o mesmo sendo factual, há aqui questões de princípio que estão aqui assinaladas e até bem identificadas no próprio relatório que fazem com que o PCP se abstenha na votação deste relatório das 10 prioridades da Comissão Juncker, o objetivo 2025 de uma União mais coesa, mais forte e mais democrática. As questões de princípio do PCP, de facto, fazem com que nos abstemos neste relatório, cumprimentando naturalmente a deputada Vânia Dias da Silva pela sua elaboração. Não tem nada a ver com a sua factualidade, tem sim a ver com o que está inerente do ponto de vista de princípio. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Sendo assim, não sei se a deputada quer dizer alguma coisa. Assim sendo, vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, PCP abstém-se, quem vota a favor. E, portanto, está aprovado o relatório. Felicito a senhora deputada pelo trabalho realizado e pela aprovação do seu relatório. Ponto 8. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro da Educação na sequência das declarações que produziu numa entrevista dada ao Diário de Notícias sobre o clima de violência que se vive no desporto. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pode ser feita, pode ser feita a apresentação do requerimento por parte do PSD. O PCP não está em condições de votar nesta reunião. O requerimento chegou-nos ontem, penso eu, à tarde. Nós queremos, de facto, fazer uma reflexão, uma avaliação sobre o mesmo. Podemos fazer a sua discussão, se assim se entender, mas pedimos que possa ser votado na próxima reunião.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se calhar começo por fazer um considerando à intervenção da Sra. Deputada. O requerimento foi entregue com tempo para poder ser analisado. É o requerimento mais simples do mundo, só tem uma página e é muito objetivo. O requerimento vem no sentido do Sr. Ministro da Educação, que tutela a área do desporto, deu uma entrevista a semana passada, esta semana, alerta para um conjunto de situações que nós também achamos que são preocupantes. Nós já ouvimos aqui o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e os diversos agentes desportivos, e eu creio que era importante nós ouvirmos o Sr. Ministro para também nós podermos ajudar, nós, do ponto de vista do legislador, ajudar o Sr. Ministro e o Governo numa área, que é uma área que está, em termos mediáticos, e agora, ainda agora com a audição dos representantes da ERC, tivemos noção disso, está a assumir proporções em termos mediáticos e da comunicação social muito preocupantes, e em que nós não podemos assobiar para o lado, nós, enquanto legisladores. E, por isso, a necessidade, e eu acho que o mais urgente possível, de nós podermos ouvir o Sr. Ministro e podermos também encontrar soluções, nós, do ponto de vista do legislador, que possam contribuir para diminuir este clima de conflituosidade que existe no desporto e que não abona nada para... nem é bem da comunicação social, nem é bem da própria prática desportiva. E, por isso, acho que o requerimento é do mais simples possível. E, estando nós no dia 6 de dezembro, se tivermos que aprovar o requerimento para a semana, significa que depois a vida do Sr. Ministro só há de vir cá quando ele tiver cá a vir na audição regimental. E, por isso, acho eu, apelava para que pudéssemos votar hoje, independentemente do sentido de voto de cada um dos grupos parlamentares, para que essa audição se pudesse realizar o mais rápido possível, para que nós pudéssemos dar o nosso contributo no sentido de diminuir o clima de conflituosidade que existe no desporto e no futebol em particular.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito breve. Não está em causa a objetividade ou a simplicidade do requerimento. E, naturalmente, ele deu entrada ontem à tarde. Se nós quisermos falar do suposto tempo disponível para o analisar, podemos falar até do compromisso que a Comissão assumiu, dos documentos entrarem com 24 horas de antecedência em relação à hora da reunião da Comissão. Se quisermos ser rigorosos a esse aspecto, eu acho é que não é necessário invocar a simplicidade ou a objetividade do requerimento para definir o seu sentido de voto. O PCP não pode votar hoje este requerimento. Não estou a dizer para votarmos para a semana. Podemos encontrar um outro espaço, um outro momento, uma outra hora, numa outra reunião, em que possamos fazer esta votação. O requerimento entrou ontem à tarde. Efetivamente. E é um direito regimental que também assiste ao grupo parlamentar, a qualquer um dos grupos parlamentares, o pedido do adiamento da votação de qualquer documento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Fica então adiado este ponto para a próxima reunião e chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos e agradeço a presença dos senhores deputados que se mantiveram e que resistiram até ao fim. E até daqui a pouco no plenário, um bom almoço. Senhora deputada.
Não sei se saltamos os outros assuntos ou se fui eu que...
Saltamos.
Eu tenho uma questão que tenho mesmo que colocar hoje.
Então diga que se faz prende... favor, porque os outros pontos eu disse que sim, íamos sim. Só tratar dos urgentes.
Sim, que se prende exatamente com a audição do Ministro da Cultura a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP relativamente ao CNAS. O requerimento do Grupo Parlamentar entrou antes do Orçamento do Estado e nós fomos tentando ajustar datas, considerando os trabalhos parlamentares, tanto o Orçamento do Estado como disponibilidades existentes. Tínhamos acordado uma data para a audição do Ministro, na qual depois se verifica uma indisponibilidade da parte do Ministro. Nós entendemos que devem ser feitos todos os esforços da parte dos serviços da Assembleia, junto do Sr. Ministro, para que ele possa vir à audição antes do final do ano e antes do encerramento dos trabalhos, da suspensão dos trabalhos parlamentares no final deste ano. Porque estamos a falar já de um assunto que tem já cerca de 2 meses de tratamento e em que entendíamos que era importante, de facto, encontrar um espaço disponível. Não tem que ser obrigatoriamente a uma terça-feira, havendo disponibilidade dos grupos parlamentares para poder ser a um outro dia da semana. Estamos a falar de uma audição que deverá demorar cerca de 1 hora e meia, não deverá ser uma coisa muito mais longa do que isto. Por isso era deixar o apelo, efetivamente, de que se pudesse fazer um esforço e que os serviços pudessem fazer um esforço junto, Sr. Ministro, para que isto pudesse ser concretizado até ao final do ano, sob pena até de perdermos a pertinência que tem esta audição na matéria que está inserida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e tem sido feito esse esforço. Só que as nossas disponibilidades também têm estado condicionadas, porque se repararmos na nossa agenda parlamentar, não facilita a conciliação das nossas datas disponíveis com as do Sr. Ministro, que inclusivamente tem estado bastante no estrangeiro. Ele esteve no México por causa de Portugal ser o visitante de honra na Feira do Livro do próximo ano, de Guadalajara. Também esteve, não sei mais onde, portanto tem havido, ou seja, sempre as datas que nós fomos sugerindo têm sido sempre incompatíveis, inclusive a próxima data que estava a ser indicada, em que ele vai estar no estrangeiro, obviamente em trabalho, não é? Em representação do país e não para fazer férias. Portanto, vamos insistir, vamos ver se conseguimos encontrar uma data e será transmitida às senhoras e aos senhores deputados. Mais uma vez, muito obrigada e até daqui a pouco.